Senta ali. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos preparar o nosso coração para a gente fazer. Ver se nós fazemos um louvor mais prolongado no final, talvez duas músicas em vez de uma. Se for o caso, né, Antônio? Se for o caso. Aí vamos preparar o nosso coração para nosso interior. Vamos dar uma olhada no nosso interior, ver como é que está. Mas amém. Todo mundo feliz com a carreira ou não? Animados? Cada dia a gente vai aprendendo. Nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando. Né? Nós vamos aproximando mais de uma consciência, né? Uma consciência melhor daquilo que nós estamos fazendo. Né? Aí, ó. Amém, então? Então, o que nós estamos cantando aqui? Numa terra seca e escura, né? Por que que a terra é assim? Por que que a terra é desse jeito? A terra seca, escura, a terra, né, pelo que nós estamos cantando aqui, a terra não é um lugar, não tem sido, né, um lugar bom, não, né? Não tem sido um lugar bom, tem sido um lugar deserto, tem sido um lugar, uma terra difícil, arenosa. Por que que a terra é assim? Quem torna a terra desse jeito? O homem, né? Na verdade, nós mesmos que tornamos a terra desse jeito, né? Difícil. Nós mesmos, na verdade, nós mesmos, é que tornamos a terra assim. Não é verdade? Concorda ou não? Aí tá. Então, se a terra é desse jeito, se a terra tem sido difícil, o que que poderia fazer para mudar isso? Ou não vai mudar? Tem que mudar, né? A esperança nossa é que mude. Então, o que que nós poderíamos fazer para mudar? Tem que mudar. A terra, quando a gente fala essa terra seca, escura e tal, na verdade não é a natureza. Porque a natureza, coitada, ela, eu não vejo culpa na natureza, não. Eu vejo a culpa na gente. Então, se corrigíssemos, se mudássemos o nosso, mudasse a nossa maneira de ser, o nosso jeito de viver, o nosso comportamento. Se ninguém roubasse, se ninguém matasse, se ninguém ferisse, se ninguém maltratasse ninguém, a terra não seria boa? Né? Se nós... Então é isso que faz com que a terra não seja boa. Amém. Então, por onde nós vamos começar? Nós hoje de manhã, nós deixamos aqui, até pensei que fosse ficar no quadro aqui, mas não ficou. Nós deixamos assim. Imagina aqui uma pirâmide, né? Aí você tem a base da pirâmide. Tem lá, aqui, o Apocalipse, tem um lugar na Escritura que fala sobre essa pedra aqui, ó. É uma pedra de coroa. Então, é chamada pedra de coroa. Aqui você vai botando as pedras, normalmente pedra gigante, pedra grande, pedra, né? Estrutura mais forte e tal. E vai montando. E chegando uma pedra na outra, até chegar lá em cima. Lá em cima, no, na pontinha da pirâmide, ficaria a última pedra, que é chamada a pedra de coroa. Quando você estivesse ali, como se coroando o trabalho, coroando a obra. Terminou. Então ali é a última pedra. No livro de Josué, em algum lugar, fala da construção e que a última coisa que a gente colocaria na construção, quer dizer, seria a porta, né? Você fala, não, mas não é isso. Mas, naturalmente, pensando, você imaginaria que você fazendo uma construção, você teria que entrar na casa, tal, arrumar. Terminou a casa, foi a porta, né? Você não vai entrar mais, fechou a porta. Então, a última coisa seria a porta da casa. Jesus falou, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Quer dizer, a hora que fechar a porta, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Bom, então tem essa base aqui, seria o plano natural, horizontal, né? Onde estariam, seria a terra, o horizonte, as pessoas, não é isso? Então, como que, para fazer parte dessa obra aqui, você imagina assim, por exemplo, eu estou aqui com 1%, vamos botar 1%, eu subo desse plano. Me ajuda aí, matemática. Eu estou nesse plano. Para mim sair desse plano com 1%, a gente sai, João Pedro? Sai? Sai. Olha lá, João Pedro, diz que sai. João Pedro falou, acabou. 1% eu saio. 0,0001% eu saio. Eu saio desse plano e já, né? Então, o verbo, Deus, o verbo se fez carne. Se ele se fez carne, em que plano ele ficou? Aonde? Zero. Então ele ficou aqui no zero. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou aonde? Numa terra seca, escura. Ele habitou numa terra difícil. Ele conviveu com as pessoas, com nós, com o mundo. Ele entrou no mundo dessa maneira, um mundo realmente mau. Por que que o mundo era desse jeito? Aliás, por que que o mundo é desse jeito? Seria a vontade de Deus que fosse desse jeito? Vocês acham? Vocês acham que é a vontade de Deus? Que o mundo seja assim como ele é? Enfermidade, tribulação, angústia, aflição. É, seria a vontade de Deus? Né? Não seria a vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus fosse feita aqui, será que mudaria as coisas? Só a Regina que responde. A Regina na hora. Regina responde na hora. O resto, Regina, não quer responder, né? Mas, claro, que a razão, o motivo de tudo essa é porque, como foi mostrado lá em Deuteronômio capítulo 8, 12, versículo 8, né? Tá assim, que cada um quer fazer o seu jeito, cada um quer fazer a sua vontade. Engraçado que é uma coisa que agrada, é a disputa. O que agrada é a concorrência, o que agrada é isso. É por que uma Copa do Mundo faz sucesso? Porque existe disputa, concorrência, né? Então o mundo, na verdade, esse mundo nosso, ele cresce em função dessa concorrência, dessa disputa. É um querendo, outro querendo e tal, vai fazendo. E muita gente até imagina assim, mas se não fosse desse jeito, o mundo não cresceria, não desenvolveria, o mundo não prosperaria. Mas eu pergunto, essa evolução foi para melhor? Essa prosperidade foi para melhor? Ou nós estamos, em vez de aperfeiçoarmos, nós estamos cada dia construindo uma terra seca, escura? Nós estamos construindo um lugar difícil. Por quê? Porque cada um faz o seu jeito, a sua vontade. Cada um faz a sua vontade. Cada um querendo fazer a sua vontade e não olha para cima. E não olha para cima. Então, a vontade de Deus. Uma vez eu cheguei a perguntar para mim mesmo, assim, por que que eu preciso fazer a vontade de Deus? Não seria democracia, né? Não seria justo eu ser obrigado a fazer a vontade de Deus? Eu ser obrigado a fazer a vontade de Deus não seria justo? E eu perguntei para mim mesmo, porque eu buscando a Deus, querendo entender Deus, que é difícil demais, então eu me dei isso. Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Por que que eu não posso fazer a minha vontade? Né? Aí, nós vamos entender o seguinte, que a vontade de Deus, a vontade de Deus, é melhor para nós. A vontade de Deus, ela é o ideal para nós. Não é porque do jeito que ele quer. É porque é o melhor para você. Amém? É o melhor para você. A vontade de Deus é que nós vivêssemos numa terra seca, escura? Não. A vontade de Deus é que nós estivéssemos doentes, chorando? A vontade de Deus é que nós construíssemos um mundo injusto, um mundo violento? É vontade de Deus? É guerra? É coisas onde uns, vamos dizer assim, sobressai montado, pisando nos outros? Eu acho que não é essa a vontade de Deus. Mas então tem uma vontade de Deus. Então o que que... Olha, você vê como Deus foi bom, inteligente, justo. A vontade de Deus, ele falou, eu não vou mandar o Fleury Neto, eu não vou lá mandar o Fleury Neto fazer a minha vontade. Não seria justo. Eu não vou mandar o Vitor fazer a minha vontade. Eu, por mais que a minha vontade, que é a vontade de Deus, seja uma coisa boa para a humanidade, ele entendeu que obrigando qualquer pessoa a fazer, não seria justo. Amém? Não seria justo. Então o que ele faz é, o Verbo se faz carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele deixou de ser Deus, o Verbo se fez carne. Então ele deixou de ser. É isso que é interessante. Então, ficou Deus aqui em cima. Né? Deus ficou aqui em cima. E, vamos dizer assim, o A. Deus ficou lá em cima. O Verbo, Deus, se fez carne. E aqui embaixo, Cristo, Jesus, aqui, bem nesse lugar aqui, vamos botar a letra B, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, zero, o Verbo se fez carne, então ele chegou no zero, amém? E falou... E quando ele chegou no zero, e Deus? Ele era Deus? Mas se ele se fez carne, como é que ele era Deus? Hã? O homem, ele não podia, Regina, ser Deus. Se ele se fez, o Verbo se fez carne. Então ele veio... Nasceu de mulher. Tudo que nasce de mulher é o quê? Gente. Tem uns que quase não parecem, mas é. Então, o Verbo se fez carne. Homem. Filho do homem. O filho do homem. Filho do homem se tornou. Zero. Em relação a Deus... Zero. Hã? Como? É. Sem nada que ele pudesse dizer, ah, mas você tinha a pele, ah, mas você tinha o cabelo, ah, mas você tinha... Não, ele zerou mesmo. O Verbo se fez carne, repetiu, ali, então estava ali um homem. Ele mesmo estabeleceu uma lei extremamente forte. Se você fizer a minha vontade, você volta a ser feliz. Você não está numa terra seca, sabe por quê? É porque você resolveu fazer do seu jeito. Por que não experimenta fazer do meu jeito? Você não está numa terra... Bom, Jesus, quando chegou aqui na terra, carne, tinha uma lei dizendo isso, falando dessa forma. Ó, você... Por que você está assim? É porque você faz assim, experimenta fazer do meu jeito. Eu sei o que é bom para você, eu sei, foi eu que te criei. Eu sei o que é melhor para você, experimenta fazer do meu jeito. Mas ele poderia ter mandado o Erickson, pegasse um de nós aqui, mandar falar, você vai lá, você vai fazer. Mas ele sabia que eu não iria ser capaz, nós não iríamos ser capazes, ninguém seria capaz. Então ele mesmo veio para fazer o quê? Né? Vamos experimentar, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Experimenta fazer do meu jeito. Foi o que Jesus fez. Então ele, quando ele entrou no mundo, quando ele, Deus se fez carne, habitou entre nós, e chega aqui no zero, ele, né, começou então a ver qual era a vontade de Deus, o que que tinha que fazer. Experimentou, fez a vontade de Deus. Bom, o que que Deus quer para nós? Agora, por que que tem questão da fé? É preciso assim, o que que Jesus... Ele acreditou. Ele, quando ele chegou aqui no zero, ele teve que acreditar no que estava escrito. Ele mesmo escreveu. Então ele tinha que acreditar no que estava escrito. Fé. Fé, acreditar. Estava ali um homem que tinha que acreditar. Abraão não teve que acreditar, outros não tiveram. Muito mais ele. Teve que acreditar. Está lá, a virgem dará à luz um filho, o seu nome será, tal, tal. Ele viu ali e teve que acreditar que ele era. Assim como nós, se nós acreditarmos o que nós somos, agora mesmo o Ender estava aí meio desesperado, ele falando, quem é o homem? Tá, né? Né, Ender? Quem é o homem? Para que tu... Pois é, quem é o homem? Será que o homem é uma coisa desprezível? Não, o homem, ele é precioso. Os herdeiros de Deus, né? Tudo que foi construído na terra, a terra e tudo que ela existe, foi feita para quem? Para o homem, exclusivamente para o homem. Se não está funcionando, se não está funcionando corretamente, alguma coisa está errada. E o que está errado? Não é? Então, é isso que acontece. Amém, gente? Então, Deus se fez carne, deixou de ser Deus. Se ele fez carne, deixou de ser Deus. Eu vim do Pai. Eu volto para o Pai. O Verbo se fez carne e depois voltou a ser Deus. Amém? Agora nós. Agora vamos para cá. Nós. A, B, C. Então nós. Nós estamos ali. Vocês concordam que se nós formos fazer a vontade de Deus por aqui? Se nós quisermos fazer a vontade de Deus olhando para cima? Então, não é melhor dessa forma? procurar fazer do jeito que ele fez. Porque ele experimentou ser homem. Ele experimentou ser homem, ser gente. Então, claro que se eu quiser fazer e desconsiderar, porque isso que ele fez aqui foi para me ajudar, foi para me salvar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho não é esse. O caminho é... Ninguém vem ao Pai direto. Porque Deus tem... Não, calma. Você vai chegar lá. Mas passa por aqui. Amém? Passa por aqui. O caminho é esse aqui. O caminho mais curto não é esse. O caminho mais curto é esse. Então, se eu fizer a vontade desse, eu estou automaticamente fazendo a vontade desse. Ou não? Aí a gente vem na questão da A igual a B. Então, A, B fez a vontade A. A fez a vontade, B fez a vontade A. Então ele ficou igual. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E fez? Fez. Então, B ficou igual a A. A ficou igual a B. C resolve fazer a vontade de Deus por aqui, não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar a matemática. Vamos usar a sabedoria. Vamos dizer o seguinte, eu faço a vontade dele, que foi um homem que me entende, que sofreu comigo, etc., que conhece, pisou na terra, tal, etc., foi no banheiro igual os outros. A concupiscência da carne, os desejos, tinha tudo, igual nós. Habitou o corpo que nós habitamos. Por isso é que ele entende a gente. Então eu vou, o C, o C, então C fez a vontade de B. O C fez a vontade de B. Pronto. Nesse plano, se eu fiz a vontade desse, olha, se C ficou igual a B, e B é igual a A, A é igual a B, C é igual a B, automaticamente... O que nós queremos é que C, né? Então, se C fez a vontade de B, logo B, C vai ser igual a A. Então, se A é igual a B, C é igual a, logo C é igual a A. É isso? Logo C é igual a A. Então é isso aqui, gente. C se tornou igual a A, fazendo a vontade. Pronto. Então o que Deus quer? Então eu vou pegar o caminho mais perto, o caminho mais fácil, que é Cristo, que é Jesus. Meu filho, ele fala para você assim, ó, deixa isso para lá, sofre o dano, não é para machucar você não, é para exatamente ajudar. Por que você está sofrendo? É porque você insiste em fazer do seu jeito e não quer fazer do meu jeito. Espera. Está tudo danado. Então, espera. Confia em mim. Então, são coisas assim, sabe? Coisas assim que vão... Não é mais fácil? Não é mais fácil? Confia em mim. Bem? Tomou o que é seu? Não reclama. Olha aí, ele só vai dizer para você isso. Não reclama, espera. Espera. Não é melhor, se você fizer desse jeito, não é a vontade, não é o caminho certo, não é a coisa direita, não é o melhor para nós. O homem tem escolhido o pior. O homem tem escolhido sempre o pior. Se o homem, se a terra resolvesse seguir o caminho que Jesus seguiu, ela viveria bem, não teria problema, gente. Hã? Não precisava. Não precisava dele voltar, não precisava de destruir, não precisava de depois pôr fogo. Vocês concordam? Não havendo maldizente, não cessa a contenda. Então, o ensinamento de Deus é que não há essa maldizente. Mas, se eu for por aqui, eu não vou entender isso. E se eu for por aqui, eu vou entender. Jesus vai mostrar para mim o quê? Meu filho, não fala. Não fala mal dos outros. Não julga. Não condena. São coisas assim, sabe? Tão simples. Que é a opinião, né? A opinião de Deus. Então, Deus se fez carne para quê? Para que Deus se fez carne? Para ensinar o caminho ao pecador. Por que que Deus se fez carne? Por que que o Verbo se fez carne? Para nos tirar do poder, nos arrancar do poder maligno. Para dizer para nós assim, eu estou com você. Eu te ajudo. Não, mas se eu for fazer do jeito que o senhor quer, o mundo vai acabar comigo. Eu estou com você. Eu estou do seu lado. Hã? Ele pode acabar com a sua carne, mas com você ele não vai acabar. Amém? Ele não vai acabar, o mundo não vai acabar. Aquele que crê em Jesus vive, talvez. Então são as coisas que às vezes, Lucas, são as coisas que às vezes a gente não acredita. São as coisas que a gente insiste em não acreditar. Aquele que crê permanece para sempre. Jesus não creu. E o fato de 3 dias ter ficado longe, depois de um pouquinho, 3 dias, estava aí de novo. Aí eu pergunto, na situação que ele ressuscitou, ele está aí vivo até hoje. Pronto. Ele está aí vivo até hoje. Depois de, pronto, lá na frente, se ele quiser casar, se ele quiser comprar, se ele quiser vender, não sei. Mas só sei que hoje, sabe, e eu? Eu estou aqui nesse sufoco. Amém? Aquele que passa da morte para a vida. Não, eu não tenho. Nós precisamos saber como que Jesus fez. Procura saber. Porque, infelizmente, nós temos muita preguiça. Procura saber como Jesus fez. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, o que é que eu preciso? Ah, mas, aí você vai, mas senhor, como é que é isso? Como é que é isso? Morre, você vê. Você vai ver como que é. Aquele que crê em mim, pronto. Confia em mim, creia em mim. Essa é a fé que vence o mundo. Qual é a fé que vence o mundo? A fé que Jesus teve. Primeira João 2:17. Leu 16. Leu 15, 16, 17. Primeira João 15, 16, 17.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Amém. Peraí. Vamos lá. Repete isso aí.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Se Jesus tivesse chegado aqui e amado esse presente século, amado as coisas do mundo, se ficasse entusiasmado, tivesse hoje lá na Copa do Mundo, se imagina se Jesus tivesse se encantado com o que estava aqui no mundo. Ele teria amado a Deus? Não. Então, o que ele fez? Ele amou a Deus. Amando a Deus, ele amou o mundo. Amou as pessoas. Ele teve dó, ele teve pena da gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não amou as coisas. Ele não amou. Ele não teve prazer na injustiça. Ele não teve prazer em levar vantagem sobre os outros. Ele não teve prazer em guerra. Ele não teve prazer nessas coisas. Que o mundo tem. O mundo tem prazer nisso. Então está lá a vibração da pessoa quando faz o outro chorar. Né? Que a empolgação de uma nação quando faz a outra chorar. Não é estranho, não? Então você toma e deixa o outro chorando e dá graças a Deus? Então ele não teve prazer nisso. Ele achou isso errado, ele achou isso uma coisa errada. E resolveu então fazer do jeito que o Pai, do jeito que Deus ensinava. Né? Porque, ó, você quer fazer o gol? Faz, meu filho. Ó, fala aqui, pera aí, tem um goleiro ali atrapalhando, sai daqui, filho, vem pra cá, deixa ele fazer o gol, amém? Mas isso agradaria o mundo? Teria graça? Não, então o homem prefere a desgraça do que a graça, né? Não, se ele vier fazer a cola aqui, você não deixa não. Pega com a mão, derruba ele, esconde a mão, faz qualquer coisa, mas não deixa não. É isso que agrada o mundo. Se vem comprar sua coisa, você vem comprar o seu negócio, nossa, aqui é o melhor do mundo, e é bom, não tem defeito, não tem defeito. E etc, etc, etc. Não derrama óleo, não tem problema, nada, etc, etc. Dá uma fleira, a fleira nem andava nele. Aí você vende. Mas você vai falar a verdade? Nossa, esse motor está rateando. Tá, esse negócio está desse jeito. A gente anda, tá? Tem uma. Como é que chama? Tem uma mangueira. Tem uma mangueira aí que é só botar ela fura e tá. É um problema sério. A gente sai para viajar, não tem confiança. Já foi batido. Você fala isso? Se o menino com o pai, o menino está perto lá do pai, e o menino vendo o pai fazer um negócio. Aí o menino, de repente, começa a falar o quê? Pois o pai torce a orelha assim. Cala a boca aí, seu porcaria. Cala a boca. Né, Luiz? Para não falar. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É isso que Jesus não amou. Ele amou as pessoas, ele teve dó, ele teve pena das pessoas. O que ele não amou foi as coisas que não nos faz bem. Ele não amou as coisas que não nos faz bem. Ele não teve prazer no mal, na injustiça, no ódio. Ele não teve prazer. E ele tem o conselho de Deus é sempre para te dar tranquilidade, te dar paz. Ele fala, o melhor é que você sofra a injustiça, o dano, etc. Tal, exatamente para você viver melhor. Enquanto estiver nessa terra seca e escura, enquanto você estiver nesse mundo. Agora, quando nós formos para o reino de Deus, quando nós formos para a nova terra, onde as coisas vão ser diferentes, vamos esperar chegar lá, para ver como é que vai ser, né? Tem gente que pergunta, será que eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe? Será que lá a gente vai poder casar? Porque eu, né, como é que eu vou ficar lá sem casamento? Então, vamos esperar chegar lá para ver como é que vai ser. E Deus, então, entendeu que toda injustiça era pecado. Toda injustiça era ruim.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, viu, Lucas? Aquele que faz a vontade de Deus, mesmo que... Amém? Bom, será que tem que fazer? Então é bom fazer a vontade de Deus? Vamos ler alguns versículos. Para não ficar só eu aqui falando. Né? Primeiro, Hebreus, capítulo 10. Vamos ver. Para não ficar só eu falando, vamos ver como foi que Jesus fez. Hebreus capítulo 10. Versículo 7. Deixa eu ver, 10. 7. Só o versículo 7.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Repete.
Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então, lá no princípio do livro estava escrito, faz o bem. Lá, quando Deus falou para Caim, se você fizer bem, você vai bem. Pronto. Caim foi capaz? Os descendentes de Caim foram capazes? Nós somos capazes? Não. Então Deus falou, eu vou ter que ir lá. Para me salvar a humanidade, eu vou ter que ir lá. Então disse ele, eis aqui venho. Jesus, no princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lá, se você fizer bem, vai bem. Então eu vou fazer bem. para mim ir bem e deixar o caminho para o Lucas, para Josias, para o Rocine, para quem quiser. 9.
Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Então, o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro homem era da terra, o segundo homem seria do céu. Então, tira, pega o homem e faz dele um homem do céu. Pega o cidadão da terra e faz dele um cidadão do céu. Pega um que estava perdido e salva. Aquele que fizer a vontade de Deus, Jesus entendeu isso, que aquele que fizesse a vontade de Deus, voltaria. Qual o outro versículo? 36.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Continua.
Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará.
Ele há de vir para o novo céu, para a nova terra, para viver com aquelas pessoas que ele conseguiu salvar. Então, ele fala, ó, você vai ter que ter muita paciência. É como se ele dissesse assim, não tem outro jeito, meu filho. Foi o melhor jeito que eu achei. Foi esse. Não tem outro jeito. Tenha paciência. Eu vou te ajudar. Eu sou Deus, eu tenho o melhor para você. Tenha paciência. Então, por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que que ele fez? Fez a vontade de Deus. O que que ele alcançou? A promessa. O que que era a promessa? A redenção do corpo, o Espírito Santo, o poder de Deus. A mim foi dado todo o poder. Presta atenção, está escrito assim, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Mas quando ele chegou? Quando ele chegou? Ele não tinha nada. Ele adquiriu. Ele adquiriu. Tanto é que até os 30 anos, até os 30 anos, Jesus, quando a mãe dele quis que ele fizesse ali, transformasse a água em vinho, ele falou: ó, mãe, não chegou minha hora ainda não. Eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? Não tinha chegado a hora. Mas certamente, ele saiu lá para um canto e deve ter. E aí, pai, chegou minha hora ou não? Será que eu, né? Eu não tenho coragem, mas o dia que chegar a minha hora, eu vou ter essa coragem de transformar a água em vinho. Né? Todo dia a água está aqui. Mas eu não chegou a minha hora ainda não. Mas eu preciso crer que uma hora vai chegar a minha vez. Amém? Chegou a hora para ele? Chegou. A hora que ele pôde transformar água em vinho, a hora que ele pôde curar o enfermo, até os 30 anos ele teve que ter paciência. Até os 30 anos ele teve que ter, ficou fora, totalmente fora. Vendo todas as coisas e não fazia nada que viesse chamar a atenção. Porque a hora que ele começou a chamar a atenção, a vida dele durou pouco. Mas Ele fez a vontade de Deus, não fez? O caminho é esse, gente. Qual? Fazer? Procurar fazer do jeito que Jesus fez. Senhor, não leva em conta os meus pecados. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, me ajuda, eu quero. Eu tenho dificuldade, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso salvador. Ele é a nossa força. Ele é tudo que você precisa. Se você quiser fazer a vontade de Deus. Por isso que tem um versículo que fala que a gente se oferece assim como Ele se ofereceu. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Um dia eu fiz essa oração. Num lugar que não era reunião, não era igreja, não era nada. Um lugar, eu estava ali, eu lembro. E aquilo, naquela hora ali, eu me ofereci. Eu nem sabia o que ia acontecer com a minha vida. Se eu soubesse, eu não tinha oferecido. Não tinha, sinceramente, não tinha. Não tinha coragem. Mas eu me ofereci pela fé. Faz em mim a tua vontade. Amém, gente? Ou não é assim? Nós vamos continuar fazendo cada um do jeito que você quer. Nós vamos continuar brigando entre nós, machucando uns aos outros. Vamos continuar degladiando entre nós e tornando o mundo cada vez mais difícil. Lembra que você, fazendo isso, você está concorrendo para que o seu filho, que a sua casa, depois de você, tenha um mundo melhor? Claro que você vai legar a geração que vem um mundo pior. Mais violento, mais hostil, mais orgulhoso, mais ingrato, mais mal, etc. Então vamos fazer a vontade de Deus. Efésios capítulo 6. Primeiro, João 5, vamos ver. João 5, 30.
Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Como é que eu posso transformar a água em vinho se eu não sei ainda se é a vontade dele? Era a vontade de Maria, mas ele não sabia se era a vontade de Deus. Eu tenho certeza que ele deve ter saído dali, cortado ali, e procurado saber. E aí, Pai? E aí, Senhor? É a vontade do Senhor que eu faça isso? Se for, eu vou fazer. Se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado, a gente procuraria sempre perguntar a opinião de Deus, perguntar a orientação, pedir a orientação de Deus. Então ele fala aqui, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele era um homem. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele creu que ele era um enviado de Deus. Eu creio que eu sou um enviado de Deus. Você tem que crer também que você está sendo chamado, que você está sendo escolhido, que você está sendo convidado a fazer a vontade de Deus. Olha. Você não estava aqui escutando isso, não. Nós não estaríamos aqui escutando isso, não. Ou nós vamos ficar, só, vem aqui só para passear? Não. Nós temos alguma coisa para fazer. Nós temos alguma coisa a mais para fazer. Amém? 6, versículo 6. Aliás, capítulo 6, 38.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Então olha para lá, eu desci do céu. O que que ele precisou acreditar? Que ele tinha descido do céu. E o que que eu preciso acreditar? Hã? É? De onde que vem, quando você nasce, lá você, quando é concebido no, lá no ventre da mãe, o sopro, o espírito que é dado, vem de Deus. É Deus que tem o dom da vida. Você acha que é, quem é? São os médicos que vai dar, não? O dom da vida. Aquela coisinha ali dentro da mãe, tal, e etc, dá um pouquinho. É, quando começa, aquela criancinha começa a crescer, né, ela, você canta para ela, ela entende. Aquilo é impressionante, você vê o dom da vida. A gente fica impressionado, né, quando vem o pintinho amarelinho, né, você põe, aí você põe, ela, a criança faz. Ela está entendendo. E a gente acha bom rir, por quê? Porque é tão pequenininho que a gente não imagina que ele está entendendo. Quando você fica impressionado de ver, né, o toque, quando ele fala, como é que a ambulância faz? Como é que a ambulância faz? Ele tem o toque da ambulância, que é diferente do toque da polícia, que é diferente do toque do corpo de bombeiro. E a gente fica impressionado de ver como que a criança, aquele tamanhozinho, consegue entender isso. Hã? Pois é, eu também não sabia. Eu não sabia que tinha um toque diferente. E tem um toque diferente. O bombeiro tem um toque diferente. E ele sabe diferenciar o toque do bombeiro, da ambulância e da polícia. O Luiz está dizendo que ele passou na nossa frente. Ele faz a diferença. Amém? Então, o dom da vida. Ali, um ser inteligente. Um ser inteligente. E vai crescendo. Vai se corrompendo, né? Vai entrando o mal na gente. Vai o mal entrando e vai nos tornando. Aí a luta nossa contra o pecado. Então Deus quer exatamente nos tornar resistente ao pecado. Se a gente permanecesse ali igual a Estherzinha, permanecesse igual o menininho do Elderson, também, como é que chama? Benjamin, o Thor, etc. Mas à medida que vai crescendo, agora Deus tem nos dado poder para resistir às coisas erradas que querem entrar na nossa vida. Deus está nos dando poder para nós resistirmos àquilo que não nos é bom, não nos agrada, não nos faz bem. João 8, 29.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Ele acreditou. Ele acreditou que fazendo a vontade do Pai, ele nunca ficaria sozinho. Se ele fizesse a vontade do Pai, Deus estaria com ele. Por quê? Porque em outro lugar ele leu lá: eu estarei contigo, onde você for, eu vou estar com você. O Espírito que eu coloquei sobre você, a palavra que eu botei na tua boca, onde você estiver, eu vou estar com você. Conversa comigo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse fazer sempre o que agradava a Deus era aquela disposição que ele tinha em agradar a Deus. Isso não quer dizer que ele vivia no mar de rosa, não. Levava uma vida difícil, né? Ele levava uma vida difícil. Amém? Tó, como é que o bombeiro faz, Tó? Como é que o bombeiro faz? Depois você vai fazer para nós ver, tá? Amém. Miqueias, capítulo 6. Quer dizer, dá dó, né? Não dá dó a gente ver os nossos criancinhas, os nossos filhos, né? Bonito. É tão inteligente, né? Tão. E aí você vai entregar aí para o mundo que vai, né? Fazer os pais depois chorar, não vai? Não vai fazer depois os pais. Né, Tony? Miqueias, capítulo 6. Jesus viu isso aqui. Jesus também viu isso aqui. 6, 6. 7, 8. 6, 7, 8.
Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei até o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á.
Era isso que Deus queria? Era essa a vontade de Deus? Então toca para frente.
Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros?
Também não. Continua.
De 10 mil ribeiros de azeite?
Também não.
Darei o meu primogênito pela minha transgressão?
Também não.
O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma?
Também não. Também não. Continua.
Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus.
Então, não tem coisa difícil. Tá difícil isso, gente? Hã? Não facilitou muito? Olha, tanta coisa que às vezes a gente complica. O que que Deus quer de nós? É pouco, é muito pouco. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que ele quer? Qual a vontade dele? O que é que ele quer? O senão o que pratica a justiça. O esforço que a gente faz nesse sentido, esforço para ser justo, se esforça para ser justo, isso aí Deus quer. Se esforçar para fazer o bem, isso aí Deus quer. Amar a bondade, amar, querer bem a bondade. Quando você vê ruindade, você não agrada. E andar humildemente com Deus. Pronto, acabou. Só isso. É difícil, né? Amém. E assim tem muita coisa. Nós não vamos falar mais não, mas tem muita coisa, muita. Eu tinha separado aqui umas 30 passagens aqui. Não, 30 é muito. Eu estou mentindo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem umas 12 que eu poderia mostrar para você o que é a vontade de Deus. Amém? Pronto. E que se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai estar com você. Os anjos estarão acampados ao seu redor. Amém? Tudo que foi dado a Ele está sendo dado a você. Você fala, ah, mas eu não dou conta. Dá. Eu não sou capaz. É. Eu não tenho força. Tem. O Senhor é a minha força. Todo poder também nos tem sido dado. Porque foi dado a Ele. Ele se fez homem e falou, tudo foi dado. Me foi dado. E nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos capazes de fazer tudo o que Ele fez. Você duvida disso? Nós somos capazes de fazer. Você falar, não sou capaz, eu não dou conta, etc. Não. Se você quiser. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai fazer. A vontade de Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai fazer. Basta? Basta? Querer. E a vontade de Deus é que nós creiamos nisso. Amém? Então não pode existir uma igreja que fica só olhando. Não pode existir uma igreja que fica só frequentando. Não. Tem que ser um povo dinâmico. Tem que ser um povo que faz a vontade de Deus, ou não? Tem que ser as pessoas que fazem a vontade de Deus, que tem... se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se oferece a Deus, eu quero fazer a tua vontade. Qualquer um aqui que resolver dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se estiver falando seriamente, se estiver realmente, e Deus entender que você está falando sério, você vai fazer. Amém? E quem fizer conseguir, quem realmente seguir, basta concluir aqui. Então, se você fizer 10, se você fizer 10%, se você fizer 20%, 30%, 40%, chega lá em cima, 100%. Se você morreu aqui fazendo 10%, onde é que você morreu? Foi salvo? Foi. Você morreu aqui. Ó. Então, 1%, 1%. Mas a vontade de nós, quanto mais, aí o vento pega, as coisas acontecem, né, certo, a chuva vem e tal, então não vai abalar. Quanto mais eu fizer, melhor. Chegar aqui em cima. Eu cheguei aonde? Não, eu e o Pai somos um. Foi onde Jesus chegou. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. A natureza divina, a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, é para lá que Deus chama a igreja. É para lá que Deus chama a igreja. Aí a gente pensa assim, mas por que que a gente tem dificuldade? É, nós estamos casados, nós temos filhos, é porque a gente tem os trabalhos, as empresas, os compromissos, as coisas. E são as pedras, são os espinhos, são os obstáculos, né? Fora o interior do corpo. Interior do corpo que ainda tem alguma coisa ainda. Que ainda tem a dureza do coração, preguiça. Tem gente que não faz nada, mas tem preguiça. É duro, duro, resistência. Tem muita coisa que está dentro, lá dentro. Você não está vendo, mas está. Aí a gente às vezes põe a culpa só no exterior, né? Não entende que o interior também tem problema. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Aí, Toninho, se der um louvor de 10 minutos aí, ó. Alguma coisa assim, bem piano, Toninho. Amém? Não vamos empolgar. Então, não vamos sair daqui. Não sei o quê. Caia por terra agora, não. Amém, não vai cair. Nada vai cair por terra agora. Vamos devagar. Com andor, porque o santo é de barro. Amém? Vamos devagar, vamos. Senhor, abra os nossos olhos. Nos faça entender. Quem sabe. Se nós também não vamos conseguir subir essa escada, quem sabe se nós também não vamos alcançar o céu. Que nós tenhamos essa paciência que o Senhor pediu. Que nós tivermos essa humildade, o que é que o Senhor quer de nós, senão que nós tenhamos essa paciência, essa humildade, essa fé, calma, calma. Não resolve afoitamente, precipitadamente. Querer fazer aquilo que exige de nós humildade. Aquilo que exige de nós paciência. Bondade. Eu não posso de mim mesmo. Eu não posso de mim mesmo. Mas o Senhor que está em mim, que me deu esse Espírito que está do meu lado, os anjos me carregam, me ajudam, o Senhor me dá força, me dá sabedoria, O Senhor me dá entendimento. O Senhor me dá o Espírito Santo. O Senhor me dá tudo que eu preciso. Ajuda-me, Senhor. Continua com a tua mão estendida. Não retire de nós a tua graça. Continua com a tua mão estendida, nos oferecendo essa ajuda. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus proverá. Deus proverá. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Oh, amém. Amém. Quem sabe, em breve, o Senhor virá ao nosso templo. Quem sabe, em breve, né? O Senhor viria e derramaria sobre nós, assim como o Senhor fez. E renovaria a nossa fé, renovaria, Deus, a nossa esperança. Amém, amém, Jesus, amém. Oh, amém.
Quem sou eu para que de mim se lembre, Senhor? Que te chamo, se Senhor não faço o que tu manda, e não me encontrava frutos em dano, colhi por tua palavra, não aceitar mais a misericórdia. Senhor, alcançou a minha dor. Ouvi a tua voz. Quem sou eu para que de mim se lembre, Senhor? Porque te chamo, se Senhor, se não faço o que tu manda. Querido, me encontrava frutos de engano, colhi por tua palavra, não aceitar essa misericórdia. O Senhor alcançou a minha dor. Voz, o teu padecer não é em vão, dores e partos sofrerá. O teu padecer. quem sou eu, para que de mim se lembre, Senhor? Porque te chamo de Senhor, se não faço o que tu manda, ferido me encontravas, fruto de engano, corri por tua palavra, não aceitar mas a misericórdia do Senhor alcançou a minha dor. Ouvi a tua voz, o teu padecer não é em vão. Dores e partos sofrerá. Em mim és monte de santidade, serás e serás monte de santidade. Em mim és monte de santidade, o teu padecer. Santidade, e serás monte de santidade, e vies monte de santidade, o teu padecer. Parto sofrerá para comigo a mesa sentar, minhas promessas tu verás e serás monte de santidade. Em mim és monte de santidade, monte de santidade. Em mim és monte de santidade, e serás monte de santidade. Yes, monte de santidade serás, e serás monte de santidade. Em mim és monte de santidade, o teu padecer. Yeah.
cura. Ele está no meio de nós, tenho certeza. Ele está no meio de nós.
Adoremos no teu santo
povo. A casa, o lugar da tua presença.
Ao Senhor. Ao rei que é digno
de
Deus abençoe. Te dê tudo o que você precisa para conseguir viver e agradar a Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina está avisando.